Ah, ah, moleque! Vamos pro jogo, porra! Agora vamos pro jogo, vamos pro jogo! Consegui fazer a parada aí, molecão! Consegui fazer a parada, colheram meu sangue, fizeram o negócio do teste do nariz. Tô pro jogo! Tô pro jogo, tô pra morte! Vamos pro jogo, moleque! Aqui, aqui, ó! Mad Max, dois homens entram, um homem sai. Pode faltar muita coisa aqui, juventude, espermatozoide, mas coração, moleque, coração não falta. Coração, vontade de dar uma porrada, no bom sentido, é claro, né? De cair pra morte, aqui não falta, moleque. Já tô pilhado, hein? Já tô pilhado pro jogo. Vamos que vamos se preparar, vamos se alimentar bem. Quem puder namorar, namora logo, entendeu? Não deixa pra namorar de manhã, moleque. Vai pra... Agora que não tem ninguém, continua pilhado, moleque. Pega todo esse espermatozoide que tá guardado aí e vamos pro jogo, vamos pro jogo. Vamos pro jogo!
Boa, bicho! É alegria, pô, vacina, já... porque ele tá, né? Fez os testes tudo, tá em dia.
Coletou sangue.
Jogo. É.
PCR, né? Na narina.
Que jogo é esse, Nico?
Não sei.
Futebol? Futebol Mad Max? Entra dois, só sai um. Aí depois ele fala muito espermatozoide também, né?
Fala,
guarda espermatozoide. Usa espermatozoide.
É, mano, pode usar de manhã, não. Pilhado. Porque de manhã vai cansar, né? Acho que tem que ser um dia antes.
É.
Gasta o que tiver que gastar. Entendeu?
Entendi.
Pra chegar renovado.
Tinha essa história no futebol, né? Que não podia... jogador não pode transar no dia que vai... Aí ficava os machão do futebol falando...
Ah, eu lembro do Romário, antes. Cara. Isso era muita história de Romário, sabe?
Transar, como é? Pra jogar mais leve. Ah, futebol é maravilhoso. E aí ele fala depois... Tem a ver com o que? Reabertura? Você acha que tem a ver com estádio? Porque ele fala assim, a porrada no bom sentido. Qual que é o bom sentido da porrada?
É, também? Ele fala buscar a morte depois, né?
Depois no bom sentido. Morte, é, isso. É, no bom sentido, né?
Será que é briga de torcida? Eu não entendi muito bem qual é a intenção dele.
Ah, eu acho que é. Eu acho que é jogo de futebol.
Mas assim, ele vai assistir uma partida ou ele vai jogar? Que tem isso também da galera que faz o seu futebol, né? Aí aluga um salãozinho, uma quadra, sabe, pra jogar, um gramado sintético às vezes, sabe?
Rapaz.
Vai que o local tá exigindo exame. Não, pra fazer churrasco, futebol tem que ter exame.
É verdade, Nico, essa alegria é de quem vai jogar.
É.
Tem muito tempo que não joga, que tá bem. E a questão do espermatozoide tem tudo a ver, né, com a mística do futebol.
Com
então
certeza.
Esse cara aí tá indo pro jogo, vamos pro jogo. Mas serve pra tudo, né?
Serve,
vamos pro
serve.
Jogo.
É um conselho pra vida mesmo.
Você tira isso aí, esse final aí. Vamos pro jogo, vamos pro jogo! Isso aí é pra alegrar, é pra chegar domingo, aí segunda-feira, começando a semana aí com vontade. Vamos
exatamente,
pro jogo.
Exatamente, vamos pro jogo, vamos acreditar.
É isso. Pô, vamos acreditar. Aí já é triste, porque o seu time tá mal... Né? Você tem...
É porque
acreditar.
Eu, como vascaíno, essa é a única frase que eu repito mesmo.
Não,
vamos acreditar.
O Bahia também não tá... Mas é isso, ó. Você que tá chegando agora, eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil. Rapaz, Nicolas, estamos aí, né? Estamos em episódio 54 hoje.
Olha aí, rapaz.
Com uma excelente seleção. Ouvintes capricharam.
Sim.
Fica aí... Uma grande felicidade que a gente compartilhou no Twitter, só que o celular do Ziz Brasil finalmente está consertado. Então, estamos conseguindo ouvir áudios de fevereiro.
Nossa,
caso você... Né? Porra, bicho, porque eu...
Não, mas foi,
caro,
foi complicado mesmo. Foi tenso o momento que a gente passou. O pessoal não tem noção de como que era fazer a pré-seleção dos áudios, né?
Nossa, foi horroroso. Está consertado, vai normalizar aqui o fluxo. E isso fez com que hoje a seleção veio qualidade.
Caprichada.
A seleção está mais
caprichada.
Qualidade do que todos. E esse celular demorou, chegou a tela frontal. O rapaz avisou aqui.
Que é o display, né? Que chamam.
É, tinha quebrado. Mas é isso, tá funcionando. Tô aqui falando de como consertar celular, é ótimo, né? É uma coisa bem.
Nossa.
É uma profissão que nunca vai acabar.
Não,
inclusive.
Não vai.
Eu tenho pensado muito sobre isso. É, psicólogo. Em alta, porque
tá
o mundo,
alta.
Né? Tá todo mundo morrendo aí, ninguém tá aguentando mais.
Personal trainer.
Personal trainer. Coach. Acho
coach.
Que também precisa, tá meio perdido, tá precisando de um direcionamento. E aí você vai pra assistência técnica de celular. Rapidamente, você muda.
Especificamente celular, né? Eu acho que assim, de todos os eletrônicos, o celular é o principal, né?
É, o celular é complicadíssimo, né? Embora assim, se queima a geladeira, é muito pior.
Claro, né? Porra, não, geladeira, mas puta que pariu. Quando...
O trabalho que dá aqui pra que chegue uma geladeira nova ou que conserte, é um desespero. E se quebra dia de domingo? Pô, não, aí é foda.
Mas sabe qual é o complicado? A geladeira, você pontuou muito bem. Eu acho que é o pior problema que pode acontecer na sua casa com eletrodoméstico,
sim,
né? Mas as pessoas nem sempre pensam nisso. Eu acho que quando tu pergunta pra pra pessoa o que poderia ser pior, ela vai falar o celular. Porque tá na mão da pessoa o dia inteiro, né?
Celular
é uma extensão do corpo.
É verdade. Dizem aí, Nicolas, os especialistas, não sou eu que tô falando, que celular no futuro vai ser mal visto como o cigarro é hoje, em ambientes fechados.
Olha aí, rapaz.
É, diz que vai ser tipo assim, tá com o celular, sabe? Porque...
Né? Rapaz, eu acho que vai ser lente de contato meio Black Mirror mesmo, sabe? Negócio na tua vista.
Eu acho que não. Não tem mais condição, não.
Eu acho que o que vai ser mal visto vai ser, sei lá, suco detox. Isso vai ser mal visto.
Eu acho que é ladeira abaixo, é nesse clima de esperança que a gente começa esse Brasil 54.
Vamos acreditar.
vamos pro jogo.
Eu sou o país do futebol ligou.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Ah, falar de vizinhança, tem que ser sincero. A vizinhança lá não presta, não. A vizinhança é péssima, não vale nada. Eu, sinceramente, não tenho o que falar bem da vizinhança, não. Porque se existe a pior vizinhança do mundo, é a que mora ali naquele lugar. Isso aí tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. É uma vizinhança que nem eu quero morar lá. Ah, eu não quero não, de jeito nenhum. Quero ter uma vizinhança daquela ali, eu não quero não.
É isso, Nico. Deixou um claro. De aluguel.
Jogou limpo.
É, você sempre pergunta, e a vizinhança, né? Como é que é? Faz barulho?
Pô, isso é clássico, Pedro, isso é clássico.
E aí o cara deixou o ódio transparecer aí. Uhum. Aquela vizinhança não presta, não vale nada. Nem eu quero morar ali. Esse apartamento vai encalhar pra sempre, né? Isso é porque ele não é corretor.
Eu vou te falar que eu já passei por uma situação bem parecida com essa no lugar dele, sabe? Da sinceridade. Porque eu tive um apartamento, um centro de Bangu, que tinha muito problema nesse apartamento, sabe? Tipo, da vizinhança mesmo. O dono do... Não o dono, né? O síndico do prédio, ele se achava dono, porque ele tinha, sei lá... 40% dos apartamentos eram dele. Prédio pequeno.
Ah,
e o sonho dele era conseguir todos pra ele transformar aquilo ali num prédio comercial, porque era bem no centro do bairro, um lugar muito movimentado, né? Então, toda vez que ia alguém visitar, quando a gente tava colocando pra alugar, ele tentava chegar junto, como síndico e tal, e quando a pessoa saía de perto da gente, ele malhava o apartamento. Porque tinha problema disso, inventava até problema, sabe?
Porra, aí é foda.
E aí todo mundo fugia. Era fogo. E ele sempre oferecia uma proposta muito abaixo do que ele tava pela imobiliária, né? E, cara, até o dia que apareceu um comprador, que o cara chegou, e a gente já tava na honestidade total. Falava, olha, aqui do lado tem um baile da Furacão, ali tem a Igreja Universal, ali na frente tem um trio elétrico, sabe? Tem tudo mesmo, som pra cacete. Inclusive, o vidro rachava naquele apartamento. Isso foi matéria até na TV. Porra? Na época, no telejornal aqui do Rio. Foi matéria o
caramba
prédio.
Caramba!
Só que assim, o cara chegou numa tranquilidade, Pedro, que a gente até suspeitou. Quando esse síndico foi falar com ele, falar dos problemas, ele virou pro cara, botou a mão no ombro dele e falou assim, meu amigo, onde eu moro, abriu 3 bocas de fumo. Você acha que eu tô ligando pra barulho, pra infiltração?
É.
Você acha que isso me preocupa?
Aí tem que pesar.
Rapaz.
Né? Na balança, é isso mesmo.
E o cara comprou. O cara comprou o apartamento.
É, bom, aí... Sempre tem alguém que compra, né? Essa aí é a oferta que a gente sabe que rola.
Rola.
Mas aí, Nicolas, falando em vizinhança, queria citar um negócio aqui. Lembra que eu falava a famigerada história do saxofone?
Sim,
e tal?
Inesquecível.
O saxofone, pelo jeito, né? Até agora nada, mas...
Boa.
Hoje mesmo, sem sacanagem, tinha um barulho de um pássaro aqui, cara. Eu não sabia o que era, parecia um pássaro, mas parecia um macaco também. Uma coisa gritando, pedindo socorro, é... Porque o passarinho, ele canta, né?
Canta.
É gostoso o som de passarinho e tal. Quando eu morava em São Paulo, eu sentia que eles gritavam. Era um pedido de socorro. O passarinho de São Paulo, ele não... Não, ele... Sabe, era tipo... Era um desespero. E esse passarinho que tava aqui hoje gritando, eu pensei, pô, esse passarinho, ele tá sofrendo a poluição, o Salvador tá, né, tá mal.
Qualidade do ar, né?
Aí, descobri o que é, cara. É um papagaio.
Ah,
agora o vizinho tem um papagaio e o bicho fala as palavras todas.
Meu Deus do céu.
E grita loucamente. Então é isso.
Caraca, gente, é comum um papagaio que canta hino de futebol aí?
Não tem, não. Aqui tem?
Aqui no Rio tem muito. Tu sempre ouve isso na varanda, um hino do Flamengo.
Eu não entendo esse lance do papagaio. 2021, esse papagaio deve ser velho. Papagaio vive muito, né?
Vive, pode viver até uns 80 anos.
Não se compra mais. É isso, não se compra mais um papagaio, né?
É, tudo remanescente.
Eu acho que é. Remanescente, cara. Mas é isso, cara. Esse lance, a vizinhança, ela é parte da sorte, da loteria, que é alugar ou comprar qualquer coisa, né?
Com certeza.
Você vai que...
Pode ser muito pior do que as condições estruturais do recinto, né?
Exato.
Um problema de filtração, eletricidade.
Uma coisa que a gente tem que falar também sobre aluguel é que, às vezes, você vai alugar e não tem jeito, né? O vaso é de um jeito, o box é aquela cortina... Que
nossa,
não tem jeito.
Nossa senhora, é.
E a vida que segue, é o que você tem pra pagar.
Pia rasa. Detesto pia rasa. Tenho ódio a pia rasa.
Pia rasa. Coisas podem acontecer inusitadas quando o apartamento é usado. Acho que essa é a grande questão aí.
Olha aí.
Gabi, aconteceu uma coisa estranha com a mãe. Eu fui no banheiro aqui.
Aí.
Eu senti que eu fiz um enorme. Sabe que a gente tem o costume de, quando faz assim, cocô, né?
Sim.
A gente olha direto, a gente olha lá no, dentro do vaso.
Cada
eu olho dentro do vaso, não tinha nada. Deu por essa bunda.
Ninja.
Eu tinha vestido a calça já, tava por dentro da roupa. Jesus amado, não sei onde foi parar. Jesus amado, eu senti, eu sentei no vaso e senti que não parava mais de sair. Ai, tu tá, tipo, rindo aqui sozinho, entende? Não sei se ele pegou embalo e vupte, mas eu olho só, nada. Mas agora eu fiquei preocupada.
Preocupada.
Meu Deus do céu, o que aconteceu? Não tinha nem vestígio. Levou um minuto pra sair tudo.
Que isso, rapaz.
Daí limpei a bunda, tudo, né?
Legal.
Sujou o papel, tudo. Limpei duas vezes, porque eu gosto de limpar bem.
Com certeza, tem que limpar bem.
De resolver eu dar uma olhada.
Que tipo de intimidade você manda isso, né? Eu limpei a bunda duas vezes. Rapaz, o WhatsApp, ele é maravilhoso.
É.
Não tem...
Não tem, cara, não tem.
Ah, a pausa que faz quando ela descobre que sumiu, né? É maravilhosa. Sumiu.
O cérebro deve ter que parar assim, né? Travar por um instante, ficar
exato.
Refletindo sobre o que aconteceu.
Pois é. Eu tava falando sobre a questão do apartamento, porque, por exemplo, o meu vaso atual, ele é marrom escuro, bem antigo, entendeu? Às vezes você não enxerga porque... tá camuflado. Mas o dela foi tipo vapt-vupt. O cocô fugiu.
Dependendo do probiótico, né? Realmente camufla.
É, ele foi tipo... Foi um negócio assim. Foi...
Não, sabonete, né? Um sabonete.
Entendeu?
Apesar de que um sabonete de um minuto de duração, né, Pedro? É complicado.
Não, porra, essa parte é maravilhosa. Um minuto e não parava de sair. Era aquele áudio do inhame que a gente fez. Né? Era um antebraço. Lembra que tinha que partir?
É, exatamente. Você não pode respirar. É um minuto sem respirar.
Meu Deus do céu.
Caraca, rapaz. Mas existe. Todo mundo já fez um cocô desse. Todo mundo já fez um cocô que desaparece.
Não.
Nunca
não.
Fez?
Não, tudo bem. É, mas desse um minuto é muito
não,
tempo.
Não, é realmente. Ó,
esse áudio aí... completo, ele não tem um minuto e meio por aí. Então, assim, ela estaria ali conversando com você, dá pra contar uma história. Os áudios do ouvinte são até 2 minutos pra contar uma história completa. É um minuto e não parava de sair, Nicolas.
É.
Entendeu?
Pra dá pra calcular, ter... né, assim, o comprimento.
Esse,
né?
Provavelmente foi um camuflado pelo vaso.
Pode ser.
Alguma coisa...
Eu não sei qual é a atração do vaso,
mais...
né? Porque realmente...
O que eu acho que é mais bizarro e mais perplexo, que eu fico perplexo, é o teor do áudio. Assim, como é que você mandou esse áudio pra alguém, entendeu? Porque assim, ó, o cocô é legal. dá pra dar risada. Tipo, meu irmão, pô, caguei hoje aqui. Parecia que eu tava, sabe?
Uhum.
Propulsão. Parecia que eu ia voar, sei lá. Eu não sei. Mas o lance de limpar a bunda, aí você dá um detalhe, eu limpo duas vezes. Quem que fala isso? É um negócio que não faz muito sentido.
Não faz,
você
não faz.
Você fala isso pra uma criança, pra ensinar isso. Ela.
Mas ela tá falando com a filha dela, né? Assim, tem uma intimidade.
Será que tem? Porque assim...
É, não, não tô dizendo que todas as relações sejam assim.
Não, não, não. Mas eu sei, mas assim, eu não sei.
Você diz da filha ficar constrangida com o que ouviu, né? De,
tipo, eu acho. Você imagina, você recebe um áudio desse, tá só, entendeu?
Complicado. Gabi, a gente entende, assim. Dá pra, é compreensível.
Não, normal. Eu, inclusive, é maravilhoso, né? Se vocês têm essa relação, ainda melhor. É. Mas que é comovente, Nicolas. Eu fico aí feliz por esse cocô que sumiu e hoje está livre no oceano. Né?
Sei lá. Confundindo um foi... predadores com uma moreia, né? Uma coisa assim.
É. meu Deus. E alguém vai pescar.
Porque ele é curvado.
Já pensou?
Se ele saiu por um minuto, ele não é reto, Pedro.
Nicolas.
Um minuto saindo.
Peraí, Nicolas.
Ele é curvo.
Quadro do ouvinte.
Porra!
Pô, bicho, peraí, que é isso?
Fala, galera do Teses Brasil.
Opa!
Tô maratonando o podcast de vocês e eu tô achando sensacional. Mas uma coisa eu tenho que dizer, uma coisa que me incomoda muito é o Pedro falando Nicolas, não Nicolas. Então, vou melhorar a dicção aí, né, senhor Peduarte?
Ô, Nicolas... Esse negócio não existe, Nicolas. Ninguém fala Nicolas. Toda essa semana toda a pessoa enchendo meu saco na internet mandando Nicolas. Tudo quanto é post meu era Nicolas.
Não, e foram 50 e tantos episódios, né, pra isso aparecer, né?
É, aí vem um cara e inventa esse negócio de Nicolas. Não tem Nicolas, é Nicolas. Aí não dá pra perceber. É Nicolas. E se você quiser que eu melhore a dicção, é como eu sempre falo, meu Pix tá aí. O Pix do Desis Brasil, inclusive, o contato, arroba Desis Brasil.
Orça, quanto que custa?
Fono. Um tratamento com fonoaudiólogo aí, sei lá.
É,
né?
Pô.
Teve, eu uma acho
romã,
que vale,
né? Quanto que é? Quanto custa semente de romã? Romã faz bem pra
semente
garganta.
Semente de romã?
É.
É? Então tá bom, então. É isso. Nicolas, agora tem essa agora. Vocês têm principalmente fone de ouvido. É falador, né? Lava roupa São Paulo.
Cala a boca São Paulo Nicolas, também.
É,
cala a boca Carnaval. Boca,
Carnaval. Pô, oh, maluquice retada, velho. Cala a boca safada, lembra? Porra, esse é o melhor de todos.
E aí, This is Brasil? Opa. Rapaz, a minha história é muito simples. É um negócio filosófico aí muito que eu li. Simples. Cultura de banheiro, né? E aí eu queria compartilhar, porque eu acho que... Eu não sei se vocês já fizeram algum episódio envolvendo a cultura do banheiro público, né? Os banheiros aí de estabelecimentos, mas eu acho que vale muito a pena. Que todo banheiro tem um monte de merda escrita, né?
Tem.
Um dia eu fui fazer uma prova de história, eu era molecote, tinha uns 13, 14 anos. E aí, quando eu saí da prova de história, eu na verdade já entreguei ela antes de terminar, porque eu já tava sentindo um aviso que eu tinha aqui no banheiro, né? E não podia usar o banheiro da escola naquele dia, tava interditado, alguma razão assim.
Ah, tá.
Aí eu fui no mercado mais próximo que tinha. E aí o segurança falou que eu não podia entrar com a mochila, eu já tava entrando correndo, já joguei a mochila na mão dele e falei, então cuida dessa mochila aí, que eu não quero nem saber.
O filho é seu.
Aí joguei a mochila na mão dele e entrei no banheiro. E aí, cara, uma diarreia péssima, diarreia, pior diarreia do mundo, pior diarreia do mundo, pior diarreia do mundo. Pior diarreia do mundo, pior diarreia do mundo. Aí eu desmaiei por causa da diarreia.
Chega, Nico, chega. Não, diarreia de novo, pior... Você viu a quantidade de vezes que ele falou pior diarreia?
Sim.
Parece que a gente fez uma versão remix, pior diarreia, pior...
É verdade, a entonação era a mesma.
É, olha, esse negócio de você desmaiar no banheiro é inacreditável.
É inacreditável.
Devia estar calor, hein? Mas enfim... Você comeu o quê, Bruno? Rapaz, 13 anos? É. 13 anos a gente tem força, a gente aguenta quase tudo, né?
Ainda tá novo, assim.
Tá novo.
Tá novo.
Não tá detonado ainda estômago, fígado, os intestinos todos.
O movimento peristáltico, né?
É, tá funcionando ainda, não tem aquele 200 gramas de gordura no rim, não tem nada, você ainda não bebeu. Ó aí, o pessoal hoje tá bem, né? Feliz
temático,
com esse,
né?
Esse tema aí.
Eu tô com pena, Desis Brasil. Eu tô com pena de quem pegou Covid
e tá até agora sem sentir o gosto e o cheiro das coisas. Peguei uma gripe esses dias. Tô me recuperando ainda. Tô me recuperando e nada do meu olfato e do meu paladar.
Merendou.
Minha filha, é horrível tu ir cagar e não sentir o cheiro do seu cocô.
Que isso?
De você peidar e não saber se fedeu, ficar em dúvida, se você tá passando vergonha. Você tem que ficar confiando no, na temperatura.
Acabou! Corta isso aí também. Cortou. Não, mas é um programa que tá bem escatológico. Ó, a temperatura do... Entendeu, Nico?
Cara, você eu vou te falar que medir... fez sentido, Pedro.
Não fez.
Fez sentido, cara.
A temperatura, ele é mais quente, é isso?
É, normalmente o mais quente fede mais.
É disso que a gente vai falar hoje? Vai acabar o programa hoje. Não tem mais condições. É denso, né? É denso, ele fica ali preso no ar. E ela tá lamentando não sentir esse cheiro. Muito estranho isso. Muito estranho.
Não, eu vou te falar que às vezes é uma dádiva. Porque além de você, obviamente, sofrer menos, você provavelmente vai estar fazendo uma cara de paisagem pra ninguém desconfiar de você. Que esse é o problema. Às vezes quando você, né, chega num nível de odor, assim, agressivo, né, que agride...
Não, mas é o quê? Ovo, difícil, feijão com cebola? A pessoa comeu
repolho,
o quê?
Repolho, é.
Entendeu?
É.
A pessoa comeu um ovo com cebola, com feijão, com...
Aí um pudim, botou um pudim de leite condensado na sobremesa.
Quatro queijos, bem oleosa.
Uhum.
E quatro queijos é foda.
É.
Gorgonzola é uma bomba. Se você faz isso tudo aí, não. Vem.
Não, você soma a gorgonzola com provolone, mussarela.
E um feijão fermentado, que tem aquela camada em cima, com aquelas carnes do feijão. Aí bateu, morreu, irmão.
É.
Sorte dela não tá sentindo esse cheiro.
Sorte, é sorte.
Mas, bastante inusitado, ela tá lamentando isso. É, lamentando aí que não... E ela teve que medir pela temperatura. Foi interessante. Pode testar isso, você vê. Peidar com um termômetro. Sabe o digital? Horrível. Pelo amor de Deus.
Que nem um velocímetro, né? Apontar.
Você viu um vídeo que o cara peida com um isqueiro e aí passa um gato e o gato toca fogo na hora? Porque ele realmente...
Que isso?
É, ele, não ele vi. Peida e faz uma chama, aí passa um gato e toma...
É um enxofre, né? Acho que deve ser isso.
Ai, não, por favor, você que tá aí, né? Por favor, não use um isqueiro na hora de peidar, porque, né? 2021.
Né? 2021 teve isso no Big Brother, Pedro, esse ano.
Esse ano?
O cara foi e fez isso no Big Brother, é. Soltou um peido com isqueiro. Pegou o isqueiro do Fiuk emprestado. Foi.
Que maravilhoso.
É.
Pô, o Brasil tem esperança, então, velho. É isso. Vamos pro jogo, Nico. Vamos pro jogo.
Acredito.
Tava sentado aqui no meu carro pensando numa história, porque eu tava com fome, né? Parei de fazer Uber aqui. E eu moro nos Estados Unidos. Mas aqui a gente gosta de... fazer os nossos negócios, ou seja, número um, número dois,
não.
Em copo de fast food.
Ah.
Só o que o cocô a gente não faz.
Ah, não, menos mal.
Geralmente a gente espera até chegar em casa pra fazer cocô, mas o xixi não se importa, a gente faz no copo mesmo. Então um dia eu tô voltando de uma viagem com minha mulher, um road trip, lá da Carolina do Norte. Tava quase chegando em casa, ela falou, não, eu preciso fazer xixi muito.
História de mijo.
Bora parar num banheiro? Eu falei, não, que isso, a gente não precisa parar não. Tudo que a gente tem que fazer é passar por um fast food drive-thru lane e pegar um copo.
Que isso, cara?
Pra você fazer xixi.
Oxi.
Ela falou, tudo bem, sem problema. A gente foi.
E acatou.
Pegamos um copo.
Sim.
Estacionamos, aí ela foi, tirou as calças e começou a fazer o xixi, normal.
Xiii.
Aí do nada ela olhou pra mim com uma cara muito perplexa, com ansiedade. Eu não aguentei, porque eu comecei a cheirar um cheirinho meio amargo no meu carro. Ela olhou pra mim e falou, tô com uma diarreia.
Ah, não.
Aí, Nico, olha aí, ei.
Caraca, oh, peraí, não, que isso? Como assim, Pedro?
Nada faz... Olha, que história horrorosa, você, ouvinte, querido ouvinte da Carolina do Norte. Que loucura é essa aí, velho? Se você vai parar... pra comprar um copo ou pegar um copo, estacionar o carro, aí mijar dentro do carro, entendeu, Nicolas?
Rapaz.
Para no banheiro.
Olha.
Não faz nenhum sentido. O banheiro é pago lá, é isso? E aí
será?
Bota, cara, aí
não,
tudo bem.
Ele tem que ser pago, entendeu? Ao ponto de ser mais caro do que o refrigerante, né, o copo lá.
Mas o copo, acho que é gratuito, é tipo refil.
Ah, entendi. Pede um copo, né, tipo assim, me vê um copo aí e tal.
É. Pô, entendi. Mas não faz sentido.
Não faz.
Não, vai botar uma mulher pra isso. E a mulher, quando ela ama, né? Ela aceita essas coisas. É. Porque, sinceramente, em outra ocasião, ela não... Para no banheiro, porra!
Não, total, entendeu? Total.
Eu, se fosse mulher, eu falaria isso. Para no banheiro, porque eu não vou mijar no copo.
Eu não vou me sujeitar a isso, né?
Porque o cara tem um negócio, né? O cara bota lá isso. E a mulher é mais difícil, pô.
Entendeu? Com certeza, e pô. Aí... Tanto que ela teve que sair do carro, né? Teve que descer, tirar roupa, agachar.
Olha aí, essa situação. Gostaria de encerrar o tema, pelo amor de Deus, que hoje tá demais.
Não, não tá dando, não.
É... Que eu gostei da questão do cheiro amarguinho no carro. Achei interessante. Não, não, é realmente... cheiro amarguinho, depois que...
Eu pensei que fosse pedra no rim. Porque eu sofro desse mal. E às vezes o cheiro da urina é mais amargo mesmo.
Ah, não, ó, peraí, velho. Porra, que situação hoje. Meu Deus do céu. Nicolas Queiroz, para tudo, Nicolas. Agora,
opa,
para
isso aí. Já parei.
Agora, novidade.
E vou te rapaz, dizer que tá merecendo, hein? Tá merecendo a pausa.
Ah, já pode abrir uma latinha de caviar.
Que isso delícia.
É chique, meu amigo. Que a gente vai comemorar, porque hoje é dia de... Fanta no Dizes Brasil, rapaz.
Não só vamos falar, como vou abrir junto com a lata de caviar uma latinha de Fanta uva, Pedro. Segura essa,
aí
então,
é.
Ó.
Essa é boa que harmoniza. Harmoniza bem. Eu vou tomar aqui uma Fanta Guaraná com um amendoim.
Um amendoimzinho,
sou um cara mais
bom.
Simples. Amendoinzinho.
E Pedro, não é que a gente vai fazer aqui só uma publicidade padrão, falando de como a Fanta é bom e tal.
Sim.
A Fanta tá aqui com a gente pra uma parada muito especial.
Exatamente.
O Halloween do This is Brasil.
Cara, a gente vai ter o Dia das Bruxas no dia 31 de outubro.
Exatamente.
No dia 31 de outubro, exatamente, é quando sai o programa. Isso é muito...
É, alinhamento,
né?
Alinhamento.
Muito especial, alinhamento.
Cosmo.
E aí, a gente quer fazer um programa especial.
Boa.
Com vocês, ouvintes, claro. Pra vocês enviarem só histórias doidas e bizarras de terror que vocês vivenciaram.
Olha aí.
Então vale tudo, Nicolas. Vale fantasma.
Boa.
Bruxa, espírito, ET,
monstro,
lobisomem, qualquer coisa que você viveu e quiser compartilhar com a gente... Essa é a hora.
Perfeito, Pedro.
Por favor,
né? Tipo... E claro que nós vamos contar algumas histórias nossas aqui também, né? Mas o programa vai ser um especial terror Halloween dos ouvintes do Dizzy Brasil.
Olha
isso. A ideia
isso,
é fazer uma festa, né? Uma grande festa de Halloween com todos vocês.
Isso,
como se tivesse
isso.
Todo mundo junto ali, comendo os negócios, bebendo uma Fanta, contando as experiências sinistras.
Tomando uma Fanta em frente ao perigo, mano. É isso que a gente faz, que não tem um terror certo. Então, pra mandar os áudios, vocês já sabem, né? No 71 9700-3368, com no máximo 2 minutos, pelo amor de Deus.
Por favor.
Senão vai ficar o programa todo com 2 histórias só.
Respeita, a regrinha de sempre.
Sua história de horror bizarra, festa de Halloween que você já participou.
Boa.
É legal essa também, hein?
Isso é legal.
E sempre tem alguém que fez algo errado. É isso.
Com certeza. E nós vamos escolher aqui as melhores histórias, né, Pedro? Fazer aquela nossa triagem.
Sim.
Pra fazer um programa de arrepiar.
Apesar desse seu trocadilho horroroso aí, acho que as pessoas entenderam, né, Nicolas? Então, assim, é importante, é muito importante, presta atenção, pessoal, pelo amor de Deus. Vocês enviem esses áudios até o dia 29, sexta-feira, pra dar tempo de selecionar e editar. A gente vai ficar aqui de plantão no
plantão,
fim de semana.
Plantão de
pra
Brasil.
Pra fazer o programa, é claro, é isso aí.
Rapaz, é isso. Vai dar muito trabalho pra editar, mas eu vou te falar que eu tô na ansiedade. Já tô doido pra conhecer a história da galera aí.
Sim.
Sei que tem muita coisa boa de diferentes regiões do Brasil. Tô curioso.
Eu já separei minha história.
Olha aí.
Você vai curtir minha história. Minha história vai ser...
Já tô com medo agora.
Voz. Sensacional. Mandem muitas histórias, porque a gente não tem medo de trabalho.
É isso aí.
A gente quer fazer um Dia das Bruxas maravilhoso aí com vocês e com a Fanta. Não é não?
Com certeza. Fechado.
Bora.
Faltou.
Caralho, é bom demais isso aí. Caralho,
rapaz.
Que ideia maravilhosa, velho.
Rapaz.
Começou... Parecia que tava batendo o motor, né?
Tava. Tava faltando.
Aí veio... Não, mas depois que engatou a quinta aí, foi maravilhoso.
Porra. Olha, vou te falar, boa Pedro. Demais. Vou te falar. Parafraseando Ana Carolina, minha garganta arranha a tinta e os azulejos.
Olha isso.
Do teu quarto, da cozinha, da sala de estar.
Nossa.
É isso, senhora. Cara.
Ana Carolina.
Porque arranhou bonito depois. Depois foi um...
Você citou Ana Carolina aqui, hein? Rapaz, é isso. A gente tá chegando... É isso. Rapaz, mas... A pior música dela é aquele... Eu não sei parar...
Essa daí foi foda mesmo.
Com
o
Seu Jorge.
Daí, puta
essa
mesmo.
Música é de chorar. Porque a versão original já é ruim. Aí eles fizeram essa que fica um falando com o outro e durante meia hora, não sei parar, não sei parar. É uma brisa doida, assim. Tipo, é um negócio que não tem nada a ver.
E tu tocou muito churrasco, hein? Te falar. Ana Carolina e Seu Jorge tocou em muito churrasco.
Caramba. Ó, essa... O som do voz e violão. Eu já falei que é a decadência total, o voz e violão.
É.
Você tem a opção da batida do cara que toca. Que ele nunca sabe tocar a música direito, ele faz aquela batida que é quase um Djavan, só que tá tudo errado pra todas as músicas. E aí o cara mete uma na Carolina, aí depois ele toca um Legião Urbana.
Isso.
E aí o cara toca do nada.
Passa pro Nando Reis, uma Cássia Eller.
Clássico, perfeito, Nico. É verdade agora, você falou exatamente isso. Aí o cara vem um Jorge Vercillo.
Nossa aí o cara, senhora, yeah.
Aí o cara vem com... Aqui em Salvador, às vezes tem um axézinho clássico, entendeu?
Tipo,
já pintou o verão, calor no coração. Que aí você, opa, dá aquela
não,
animada,
dá uma swingada,
né?
É, não, aí é outra coisa.
Aí o cara muda disso pra... Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina...
Ai, tem esse falsetezinho. Rapaz,
não, aí vem uma tristeza, porque essa música, ela dói, cara.
Dói,
essa
dói,
música
dói.
É um negócio... Porra, Elis Regina, maravilhosa e tal. E ninguém consegue cantar igual.
Uhum, composição de Belchior, né?
E o batuque é o mesmo, entendeu?
Tchan, tchan. A batida tchan, levada... Tchan.
Isso! Pô, a batida do batuque é ótimo, né? A batida é o mesmo, é, né? É uma coisa... percussiva, misturada com tudo.
Eu falei ali de Cássia Eller, por exemplo, Nando Reis, né? Sim, aquela época da acústica MTV da Cássia Eller marcou muito também, né?
Sim.
Então acho que influenciou bastante. Só que tem uma coisa, que essas músicas, elas têm uma certa classe, pessoal, se eu for parar pra pensar. Porque MPB tem essa aura de uma certa classe, né? De uma música assim, quem ouve MPB fala, ah, eu gosto de ouvir MPB, sabe? Ela, naturalmente, ali fica situada num elitismo cultural, que eu acho que é isso que faz mal pra voz e violão, sabia? Se o cara assumisse que ele quer tocar Maurício Manieri, por exemplo, seria mais honesto.
Aí o cara mete um malandragem. Eu sou criança. É legal. E quando tem o teclado que faz a bateria?
Nossa.
O cara aperta um botão e faz o resto todo.
Faz é o verdade, mid, né? Faz o mid da bateria.
Porra.
Kid Abelha.
Kid Abelha. Tem aquela do... Have you ever seen the rain?
Creedence Clearwater.
Creedence, sabe qual é?
É.
Tem essa também.
Tem.
Aí é do nada... É, o problema, que na minha opinião, é a falta de coerência. Porque o cara sai disso, aí o cara vai pra Belchior, aqui em Salvador vai. O cara bota chiclete com banana, aí o cara vai pra malandragem e vai pra Moro... Num país tropical. É uma coisa que sofrei, que a pessoa fica... Não, e agora, eu tô feliz ou não tô? Você não sabe, entendeu? Se a cerveja bater errado, na hora errada, você sai de lá com Legião Urbana.
Sai.
Pais e filhos, entendeu? No, é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho
na
que
minha infância,
que...
tocava-se muito João Bosco. Conhece João Bosco?
Conheço João Bosco. Vai se lascar, você tá falando aqui, porra. Você tá falando o quê?
Não, é porque eu realmente não sei, assim, qual é o alcance de João Bosco, se é uma coisa muito local do Rio de Janeiro, entendeu? Eu realmente não tenho essa noção.
Ah, João Bosco é foda.
Mas, assim, tinha aquela coisa do brinquedo de papel machê, sabe?
Porra! Aí você me lembrou agora, essa aí, o cara quer mostrar, né? O cara quer tirar, dizer que tem uma voz e tal. O que eu queria falar aqui, me lembrou, é a música Palpite. Essa tocou.
Palpite. Ei. Porra, aquela guitarrinha no...
Isso, porra. Todo mundo sabe tocar.
Todo.
Aí o cara tá empolgadão. Pô, velho. Tem que acabar o voz e violão. O voz e violão é oi. Não, mas... Tem que acabar, não. Mas precisa ter uma coerência, bicho.
É verdade.
Eu sei que é foda, porque o cara tem que agradar vários públicos. né? Tem ali um monte de gente que foi, sabe? Ao mesmo tempo, ele tem que tocar um rock popzinho.
Tem.
E o cara tem que tocar o sertanejo que tá na moda, velho.
Tem,
não tem.
Tem
jeito.
Não, e tem música que não combina mesmo. Assim, tem música que a gente falou da MPB que, de fato, elas são músicas de voz e violão, sabe? Então, assim, é uma transposição natural. Mas tem música, tipo, Lindo Lago do Amor, do Gonzaguinha, ela é meio dance, sabe? E aí tu bota na voz e violão, fica uma coisa...
Mas você acha...
Bizarra, pelo menos. Fugaz, Marina Lima.
Você bota um Lulu Santos, é, também não, é clássico.
É, não, não é,
Zé,
cara.
Zé Cabaleiro.
Não, Zé Cabaleiro é música disso, voz e violão. É total.
É.
Paulinho Mosca.
Pois é, bom, eu acho que você, as pessoas, eu acho que a galera entendeu. O problema é o cover, entendeu? Você pega um cara fazendo cover de Marisa Monte, que é uma mulher que canta absurdamente bem.
Adriana Calcanhoto
é clássico também, meu Deus. Eu frequentava um consultório que ela botava o mesmo CD toda vez.
Perfil.
E eu tinha que ir lá ouvindo.
Provavelmente é o perfil dela.
Perfil, inclusive a música de barzinho, né, e tal. Tem CDs de música de barzinho, né? O que é uma coisa impressionante. É, são coletâneas para esses momentos.
Sim, e vendeu muito
isso. O que eu peço
isso,
é coerência. Você pode ter um set.
Pode. Entendeu?
Um set é legal, já dá um clima, né? Um set
dá.
Só de Arrocha. Legal. Você bota um Pablo, a voz romântica.
Boa,
você bota Pablo um negócio demais. Diferenciado.
Tairone Cigano.
Tairone, entendeu? Você vem de lá. Você pode fazer uma miscelânea com mais antiga.
Aí sai rodada.
Dormir na praça.
Boa.
Seu guarda eu no bando, que é o. Não era, não, entendeu? Não é uma rocha ainda, mas já era ali a percussão das
paradas. A sofrência, né? Já
entendeu?
Tem um clima, tem um clima.
Que mistura um pouco, por exemplo, com um forró eletrônico, só que acústico. Então você bota um Calcinha Preta acústico. Junto com uma rocha e uma sofrência, funciona.
Funciona, tem... até puxado pra um brega ali, um Reginaldo Rossi, talvez, casa.
Isso, aí, tá vendo aí? Você, a gente montou aqui o set ideal para um tipo de evento. Aí o cara, mais esse set aí, no meio do caminho, o cara bota... Por isso, cuidado, meu bem! Entendeu? Pô, peraí, não dá, você tá triste que... Porque tem a tristeza da sofrência e tem a tristeza da humanidade, que essa música de Belchior, ela é uma música que, tipo assim... Caralho, nós somos uns merdas.
Isso, e é cíclico, né? Não importa o que aconteça, a merda vai e volta. É diferente de dormir na praça.
E isso, porque você dorme na praça é uma decadência que você vai contar essa história. Então, eu sofri de verdade, entendeu?
É
isso, fica aí o... Essa divagação foi de uma risada para o repertório do...
Caraca, eu acho que a gente nunca foi tão longo, realmente, uma divagação em cima de um áudio.
Foi inacreditável.
Parabéns.
Mas você, ouvinte, que toca no barzinho, mande também, né? Acho que é legal a gente saber o outro lado, Nicolas, que eu tô aqui julgando...
verdade.
O cara que tá ali, o cara, porra... Pô, velho, imagine o cara que tem que ouvir e cantar parabéns pra você, pra Luana,
nossa
da
senhora.
Mesa 32...
É.
Aí o cara, parabéns pra você, pra Luana da mesa 30. Quem é Luana? Não sabe. 32, não sabe também.
Aí tem o cara da mesa 17 que falou assim: toca Linger, que é a música do nosso namoro. Aí deixa o papelzinho, sabe?
Pá, cara. Um cara bota um Natalie Imbruglia, sabe? Thor. Thor, não. É Thor na música. Meti um Thor, nada a ver. É isso, gente. Precisamos estabelecer uma coerência no barzinho. É isso que eu tô falando. É uma maneira de salvar o Brasil.
Isso daí faz parte,
faz
total.
Faz parte, faz parte. Ou você toca Cássia Eller, ou você toca Revelação, ou você toca Belchior. Tudo junto é muito complicado. Vai bagunçar.
Setoriza os dias. Terças-feiras pode ser um estilo.
Você leva uma pessoa no primeiro encontro, Nicolas, e aí você leva num barzinho com voz e violão. Qual a chance de dar certo isso?
Ah, é...
Entendeu? Eu acho que as mulheres estão cansando dos homens. A mulher já não tem mais condição.
Eu vou te falar que eu já fiz isso.
Tá vendo você?
E não deu certo, obviamente. Não deu.
Aí, tá vendo.
Lá em casa tem dois cachorros. É um pinche, um labrador. Um labrador, quer dizer, que é fêmea. E tem um periquito. Tem um periquito e tinha um passarinho. Que meu pai pegou o filhote na roça. E ficava no dele tudo. Só que aí ele fugiu.
Rapaz, eu tenho um periquito também.
Ih?
Se tu quiser.
Sério? Deixa eu ver como é que é.
Meu Deus.
Rapaz, o bicho é rosa e careca, viu?
Que isso?
Meu Eu sou muito lerdo.
Não, imagina.
Não vai ter reprodução, o mundo vai acabar por
vai.
Falta de reprodução. As mulheres têm que dar um jeito de se reproduzir sem os homens, Nicolas. É isso que eu tô achando. Não tem mais jeito, tem que haver a evolução da espécie, velho. Porra, o cara é burro da porra, velho. É. Eu não posso ficar aqui julgando o rapaz, porque eu já fui burro assim também.
É, né? A gente não sabe a idade, e
hoje,
né?
Eu me faço de burro.
Olha aí, rapaz.
Em alguns momentos. Me faço.
Uma solução.
Uma solução. Mas já fui burro de verdade.
Mas a risada dele denuncia que não, ele não se fez denuncia. De burro, não.
E eu achei que a mulher, assim, jogou mesmo. Eu tenho aqui um periquito careca de rosa. Eu achei espetacular. Não, meu, peraí. Eu achei que ele tinha pedido a foto do... Entendeu? Quando ele falou, deixa eu ver aí. Eu pensei que ele tinha pedido...
Que ele tava na malandragem, né? Que ele tinha sacado.
É, não, mas ele não. O cara que fala que tem um labrador. Labrador não. Labradora, que era fêmea. Você vê que ele não é normal. Não é... Não, não é normal, eu digo assim. Ele não tava sendo assertivo, Nicolas. Ele tava...
Entendi.
Entendeu? O periquito que ficava no dedo e tudo. Tanta coisa pra gente falar de duplo sentido aí. E a mulher jogou pesado, viu?
Jogou. E na réplica dela, né? Na tréplica, sei lá, parte da conversa daquilo.
Sim.
Ela já deu todos os indícios pra ele, né? Assim, é rosa.
Isso.
E careca. Ou seja, falou até da depilação, cara. Numa única frase. É mesmo. Assim, pá.
Se você quiser ver, né? Rapaz, ó. Parabéns, é isso mesmo. Cada dia mostrando que a mulher tá botando pra lenhar aqui.
Botou pra lenhar.
Os homens estão ficando pra trás. Os homens.
Eu tenho muito medo disso, Pedro, sabia?
Por quê?
Lembra daquelas notícias que apareceu do Japão? De que o governo tá colocando o trem do amor, que é pra ver se as pessoas se encontram e desenvolvem um relacionamento, porque tá difícil, tá caindo a natalidade no país.
Ah.
Eu tenho um medo disso aí acontecer no Brasil, cara. Olha o nível que tá chegando as coisas.
Não vai, porque a mulher brasileira, ela tem piedade. E a mulher, ela tem... Não, ela tem piedade, mas, e ela tem a necessidade diferente, entendeu? Ela corre atrás. Se for preciso, ela corre atrás. Veja o exemplo dessa moça aí. Olha a paciência que ela teve.
É verdade.
O cara falando do labrador, do periquito que o pai trouxe da roça, entendeu?
E se bobear, rolou, hein, Pedro, depois.
Ah, não, rolou. Mas aí, eu acho que ela vazou... Mandou pras amigas.
Ah, assim, olha aí. Caiu no mundo assim, né, o áudio.
É, tipo, ó Alex, ele é idiota pra caralho. Mas dei, entendeu? Mas peguei. Porque, né, eu não tô dizendo que não rolou, mas antes ela disse assim, beleza, e esse cara tem que... Ele vai ter que suar, vai ter que trabalhar.
É, pô, depois de uma chance dessa, né? Não é uma janela que se abre todo momento, né?
Se levar pra um voz e violão, é arriscadíssimo. O cara botar um repertório todo Legião Urbana e ele sair de lá deprimido junto com ela.
Pô, já pensou, Pedro? Vento no litoral.
Pô, esse periquito vai voltar pra casa triste, sem ter voado, né? Naquela noite, né?
A umidade será oriunda das lágrimas.
Ai, caramba, você joga pesado, hein? Eu não tenho condição pra você. É isso. Ó, pessoal, esse programa foi uma loucura.
Porra, rapaz.
Mandem seus áudios aí, viu? Suas histórias de terror, que a gente vai precisar.
Com certeza.
Sensacional.
Vamos maneirar, né, Pedro? Acho que vale esse recado, né? Porque...
Tem horas que não dá.
Teve uma escatologia ali no meio ali, que foi complicada ali.
Intervimos.
Tivemos que intervir, né? Tivemos que entrar cirurgicamente.
Cirurgicamente.
Porra,
entrar,
rapaz.
Cirurgicamente. Nada que você fale agora vai ser sem ser duplo sentido depois do periquito dessa moça aí. Mas então, mande a sua história de terror, né? Sua história, como a gente já explicou aí.
E com certeza.
E vamos nessa. A gente vai deixar vocês agora com um áudio sincero. O áudio que...
Muito bom.
O áudio que salva o Brasil. Porque o áudio cheio de verdade. Cheio de... É isso.
É isso.
Eu acho que é justo.
Direto,
verdade,
direto.
Direto. Pá, pum. Eu acho que esse cara, ele tem uma honestidade que... Às vezes a pessoa é pega de surpresa.
Isso, exatamente.
Entendeu? Ele ganha na surpresa. É isso que eu quero dizer.
Desarma, né? É uma sinceridade que desarma.
Desarma, aí você brinca, você entra nessa e o cara consegue o que ele quer.
Porra, sensacional. Sensacional. Fica essa lição.
Seja sincero e direto. É isso. Sem áudio de cocô, por favor. E mandem suas histórias de terror.
Até a próxima.
Até a próxima aí.
Saber da vossa senhoria se o senhor está em condições de colaborar com esse desocupado não é para alimentação. Fome e miséria ficou no tempo do Sarney, irmão. Estou precisando de uma moedinha para inteirar um pote de cachaça para beber na praça. E uma coisa te garanto, é a única verba que você vai aplicar dentro do teu país que não vai ser desviada.